A gente conversa agora na Band News FM Espírito Santo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Tudo bem, secretário?
Bom dia. Na luta.
Bom dia. Na luta, né, secretário? Que luta que está sendo travada, né? Secretário, olha, obrigado por atender a Band News, em especial aos nossos ouvintes. Eu já gostaria de iniciar essa pergunta, essa entrevista, bate-papo com o senhor, puxando pelos anúncios feitos no último sábado, né? Principalmente nesta questão que possibilitou o governo a anunciar uma retomada gradativa do comércio na próxima semana. Ou seja, vocês da saúde se preparando com mais leitos de UTI e de CTI. Desculpa, de enfermaria e de UTI, né?
Isso, o que ocorre? Existe um conjunto de medidas seguras que têm sido tomadas internacionalmente para retomar a atividade econômica e social também, né? E entre essas medidas, um elemento que garante maior segurança é a ampliação da capacidade de leitos, principalmente leitos de UTI, leitos hospitalares, para a população. Então, na medida que você amplia a capacidade de poder absorver os casos graves e diminuir a vulnerabilidade do sistema aos casos que possam acontecer, a gente tem, então, um sistema que ele vai estar suportando o possível comportamento da crise. Então, ocorre também que, dada a situação de que não há, por parte do governo federal, um conjunto de anúncios necessários, urgentes, para apoiar a economia e apoiar as atividades que necessitam ser distanciadas, a gente precisa, então, ir calibrando muito bem as medidas nos estados entre a possibilidade que a gente tem de ter mais leitos e a necessidade de retomar um conjunto de atividades econômicas importantes, porque nós temos, de fato, uma situação que ela transcende a questão da saúde. Então, a ausência de um conjunto de medidas econômicas robustas, ousadas por parte da União, tem colocado a economia, a indústria, os serviços, os governos estaduais, os prefeitos, a sociedade, em uma situação de difícil manejo, gerenciamento. Então, nós no Espírito Santo temos uma situação diferenciada do conjunto do país até o presente momento, porque nós não tivemos a nossa rede colapsada, nós não tivemos uma explosão absurda de casos, nós conseguimos 100% dos óbitos que foram a óbitos no Estado do Espírito Santo com suspeita de Covid foram testados para Covid. Nós temos 100% de pacientes graves sendo atendidos nos hospitais, todos eles recebendo teste, um cuidado adequado. A nossa letalidade está baixa, não por falta de diagnóstico, a gente está diagnosticando muito e estamos também garantindo acesso a todos. Então, o nosso sistema de saúde no Espírito Santo, tanto a rede pública quanto a rede privada, ele é muito sensível ao paciente grave. Então, os nossos dados no Espírito Santo de mortalidade, letalidade e de casos graves, ele é muito fidedigno. Nós não temos subnotificação de óbitos e de casos graves. Porque se o paciente é de classe média, classe média alta, os planos de saúde absorvem com facilidade. O sistema de saúde pode ser uma pessoa em situação de rua, como pode ser alguém de classe média ou um trabalhador, o sistema também absorve ele, garante o acesso. Então, nós hoje temos uma situação onde temos bons dados, bons números para poder avaliar e decidir. O plano de expansão de leitos previsto para este momento, que foi desenhado lá em fevereiro, ele dividiu em 5 a 6 fases as etapas de expansão de leitos, até o mês de julho. Nós estamos inaugurando, nesse final de semana, a segunda etapa de expansão, e nesse movimento, nós estamos passando de 400 leitos de UTI, confirmando até o dia 30 agora a disponibilidade no estado do Espírito Santo. Isso nos permite ter uma margem de oferta de leitos que nos dá, então, uma melhoria dessa oferta de leitos. Então, nós temos condições hoje de poder caminhar nessa direção. O que, de fato, tendo um comportamento diferente da pandemia, uma expansão inesperada, abrupta, a gente pode ir ajustando as decisões a cada semana. Por isso, a importância de que as decisões do gestor sejam tomadas e atualizadas constantemente. Ocorreu já em outros países que as medidas foram se calibrando na medida que o sistema for comportando e a epidemia for expandindo ou não.
Destaco essa fala do senhor, secretário, dos números aqui do Espírito Santo serem fidedignos, ou seja, esses números que nós estamos acompanhando pelo painel Covid-19, mas que ao mesmo tempo a gente acompanha dia após dia um aumento no número de casos e, infelizmente, um aumento no número de mortes. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, né? Diante dessa questão, dos números estarem nos mostrando um aumento de casos, mesmo não sendo aquele explosivo, a gente pode dizer assim, em um período de isolamento, é o momento correto agora, a partir de segunda, retomar com essas atividades, se apegando, né, aos números atuais desta segurança para tomar essa decisão, aos números de leitos e para conter, principalmente, a proliferação do vírus? É o momento?
O que ocorre? Nós temos que estabelecer um desafio de criar medidas e protocolos que permitam um convívio com a doença. O Covid está entre nós e durante 12 a 18 meses essa crise vai se prolongar. E nós temos, então, um conjunto de convicções já de que, dadas a implementação de alguns protocolos, dadas a uma intensificação das campanhas de distanciamento social para as pessoas, dada a nossa capacidade de atender os pacientes graves, nós podemos ir calibrando as decisões. E essas decisões, elas vão ser semanalmente ajustadas. A decisão final será anunciada no sábado e na sexta-feira e sábado dessa semana. Então, até lá, a gente pode sofrer reavaliações, pode sofrer, porque nós temos, de fato, um transcurso de dias muito difíceis.
Dias muito, muito difíceis, mas a partir de segunda-feira, com essa liberação parcial, né, do comércio, das atividades comerciais, dependendo desses números, dependendo dos testes positivos a serem confirmados pelo Estado, o governador, no último sábado, deixou claro, né, essas medidas elas podem voltar, dependendo desse número, o que a gente tem hoje de restrições. O senhor acredita que isso possa acontecer? Porque a gente já está tendo, mas com a liberação, essa movimentação na rua vai ser muito mais intensa.
Não, sem dúvida alguma, né? E no entanto, você tem um gerenciamento do conjunto da obra que ele precisa conciliar as decisões. Eu confesso a você, se nós tivéssemos por parte da União um apoio já declarado, explícito aos comerciantes, aos empresários, aos MEIs, aos EIRELIS, aos informais, a todo mundo, de maneira mais ousada, mais robusta, talvez a gente pudesse estar trabalhando com outros desafios na sociedade hoje. Mas o fato concreto é que a grande responsabilidade pela condução de toda a crise tem caído sobre os prefeitos e sobre os governadores, e que elas precisam ter a capacidade de poder desenvolver decisões científicas que permitam o convívio com a doença. Então, até a próxima semana, vários fatos podem ocorrer. Como o governador muito bem colocou, as avaliações elas podem caminhar para revisão de decisões anunciadas. O que neste momento está muito claro: nós temos uma situação no Espírito Santo de ampliação muito grande da testagem, de aumento da expansão de leitos, um comportamento da doença que ainda não extrapolou a capacidade de atenção, de acesso ao sistema, e nós precisamos caminhar para algumas decisões que possam distribuir o custo da crise também no conjunto maior de atores da sociedade. O que eu não posso é escolher somente o comércio como o único ator que vai ter que ganhar toda a carga do distanciamento social. Nós vamos manter as atividades escolares suspensas, os eventos, vamos reforçar as campanhas de distanciamento das pessoas. Individualmente, todo mundo precisa entender que precisa abolir o beijo, o abraço. Qualquer pessoa gripada precisa ficar isolada, independente de teste. Então, um conjunto grande de medidas que nós estamos tomando para poder garantir que a sociedade possa restabelecer o mínimo possível de funcionamento.
Agora, a gente pode dizer, então, que essa medida anunciada no último sábado, no último final de semana, é uma medida com foco agora na economia.
A medida com foco na vida das pessoas, porque a economia também é a vida das pessoas. A medida com foco numa margem que nós estamos tendo de expandirmos os leitos, expandimos uma capacidade de atenção às pessoas, ampliamos a capacidade de testagem no Estado, estamos com convicções de que algumas medidas que as pessoas precisam incorporar na vida delas, no seu cotidiano, alguns protocolos que podem ser implantados e nas diversas atividades econômicas vão ser liberadas. Nós vamos, por exemplo, fazer a abertura do comércio, mas com regras, não uma liberação da vida normal. É um funcionamento em turnos distintos, talvez que abra às 10 da manhã um tipo de atividade e outro abra uma da tarde. Nós não vamos estimular uma aglomeração do transporte coletivo no mesmo turno por parte das pessoas. Né? Podem ser anunciadas decisões como, por exemplo, a partir de tantos funcionários, a empresa tem que garantir o transporte dos trabalhadores. Então, é um conjunto de medidas que estão sendo construídas junto com o setor da indústria, do comércio e dos serviços para poder garantir uma retomada dessa atividade econômica da sociedade. Sendo, como foi dito pelo governador, dependendo do comportamento da pandemia, ser revista a qualquer momento.
Secretário, antes de eu seguir para o senhor, eu gostaria de detalhar com o senhor rapidamente. É claro, né? A gente sabe que muitas medidas serão ajustadas durante essa semana. O senhor, por favor, claro, né? Responda aquilo do que tiver já de respostas. Mas antes da gente partir por essas situações de bares, restaurantes, shoppings, eu gostaria de saber do senhor o seguinte. O senhor falou muito em testes, que vocês estão realizando testes, muitos testes aqui no estado. A minha dúvida hoje é o seguinte, secretário. Quando a pessoa é submetida ao teste, por quê? A pessoa ela pode ter simplesmente um ou dois sintomas da Covid e procurar uma unidade particular, um pronto-socorro ou um pronto atendimento, né? Porque há esse medo, o medo principalmente da transmissão dentro de casa. Vocês estão realizando esse teste na pessoa que chega aparentemente bem, mas tem uma tosse aqui ou uma febre, ou somente uma tosse com uma dor de garganta. Vocês realizam o teste nessa pessoa ou realiza um teste se for mais grave, ou seja, ela precisar até mesmo de um indicativo de isolamento, os sintomas estão mais graves. Como que vocês estão qualificando essas pessoas para a realização do teste?
O que ocorre? Não é necessário testar toda pessoa sintomática. Você tem... É preciso que as pessoas entendam que independente do Covid do Covid, nós não tínhamos interiorizado na nossa cultura no Brasil de que a pessoa com gripe poderia ter influenza, que a pessoa com gripe poderia ter rinovírus, poderia ter uma parainfluenza, uma série de outros vírus respiratórios que são transmissíveis. Em outros países, já havia um costume de qualquer pessoa gripada, ela fica em casa. Qualquer pessoa gripada faz os dias de recuperação de repouso e ela estabelece um ritmo de isolamento e distanciamento social. No nosso país, o que ocorre? Não existe, não é só no Brasil, mas é no mundo, testes que tenham condições de, no primeiro, no segundo, no terceiro dia de evolução da doença, apresentar 98% de sensibilidade. Então, os testes disponíveis, eles têm boa sensibilidade a partir do quarto dia de evolução da doença. Então, isso quer dizer o seguinte, que se hoje alguém espirrou do meu lado, alguém tossiu do meu lado, eu não tenho indicação para, na mesma hora, ir lá coletar um swab e fazer o teste do Covid. Até porque, se esse teste der negativo, não quer dizer que eu não tenha doença. E a quantidade de falsos negativos que podem ocorrer, por exemplo, no PCR até o quarto dia, é muito grande. Por isso que os pacientes que nós ampliamos nesse final de semana, a ampliação de um protocolo de testagem no Estado do Espírito Santo, para que todo paciente com mais de 45 anos e comorbidades tenha garantido fazer o PCR entre 4 e 7 dias, se fizer o PCR para poder diagnosticar se é Covid ou não, nos casos leves. Todos os casos graves que têm indicação de internação hospital já fazem um PCR para Covid garantido. E também o teste rápido, que as pessoas chamam popularmente, ele não é rápido, porque a sensibilidade dele chega a 68%, 64% ao sétimo dia de evolução dos sintomas. Só que só tem uma sensibilidade realmente satisfatória a partir de 10, 12 e alguns testes até 14 dias, são testes que não servem para a decisão aguda, para os primeiros dias de evolução da doença. Se você pega o teste rápido, que não é rápido, por conta dessa característica de que ele só pode ser feito a partir de 7, 10 dias de evolução, em todo mundo que espirrar na rua, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Você vai estar fazendo um teste que vai gerar uma falsa sensação de segurança na sociedade, porque esse teste não tem um valor preditivo negativo satisfatório para aquele momento. Então, os testes rápidos, eles não são rápidos e eles são muito úteis para, por exemplo, fazer o que nós estamos fazendo no Estado do Espírito Santo. O inquérito sorológico, que vai em 171 setores sanitários de 27 municípios, testar a cada 14 dias pessoas nos seus domicílios para poder identificar quantas pessoas estatisticamente já no Espírito Santo tiveram contato com a doença e ver entre um período de 14 dias e outro como que foi essa diferença de evolução de novos casos. Isso vai permitir fazer ciência, isso vai permitir talvez um dos maiores inquéritos sorológicos feitos na história do país, proporcionalmente. Então, nós estamos ampliando a capacidade de testagem. O PCR também tem um outro detalhe. Coletar o swab, colocar aquele cotonete no, nas faringes, ele é um exame extremamente invasivo, desconfortável, exige uma paramentação, um treinamento específico de enfermeiros e profissionais para fazerem essa coleta, e não é simplesmente você colocar na rua coletando swab das pessoas, isso não existe. Nem nos países europeus e nos países da Ásia que fizeram testagem ampliada foi dessa forma. Você fez a testagem em pacientes que tinham indicação clínica de testagem, de acordo aos protocolos que foram assumidos em cada país.
O secretário, eu gostaria de frisar, continuar nessa linha com o senhor, porque o senhor, dentro do protocolo que o Estado está adotando, quem sou eu para questionar o protocolo, não é uma questão de questionamento, mas uma questão de observação que eu faço agora, até mesmo seguindo aqui as linhas dos números, né, do painel Covid. A maioria dos casos aqui que a gente vê está entre 30 e 39 anos, ou seja, está fora da taxa se uma pessoa apresentar algum sintoma desse, de chegar a um pronto atendimento e realizar um teste, um sintoma leve, dizer assim.
O que ocorre? A grande questão do Covid, se o Covid fosse uma doença que simplesmente desenvolvesse um estado gripal nas pessoas e não desenvolvesse formas graves, não existiria essa interpretação da pandemia do mundo. As formas graves da doença, 84% dos pacientes que evoluíram para internação em UTI no estado, foram pacientes com mais de 45 anos que tinham comorbidade e que apresentaram febre na evolução. Então, os pacientes que evoluem as formas mais graves são pacientes com mais de 45 anos. Nós estamos ampliando a capacidade de testagem desses pacientes a partir do sétimo dia, usando o teste rápido. Só que se o teste rápido for negativo no sétimo dia, ele vai fazer o PCR. A questão de fazer o teste rápido a partir do sétimo dia é para tentar pescar os positivos dentro daqueles 50, 60% de sensibilidade que o teste pode ter nessa fase de evolução da doença. Se for negativo, nós não vamos dar alta do paciente. A gente vai fazer o teste, a coleta do PCR nele, para poder confirmar esse diagnóstico antes de ele precisar ir para o hospital. Se está confirmado que esse paciente é um Covid e ele está dentro de um grupo que representa a maioria absoluta dos casos que evoluem a formas graves, nós temos condições de, por exemplo, internar ele de maneira oportuna numa enfermaria, para não deixar ele agravar em casa. Nós estamos ampliando a quantidade de leitos de enfermaria essa semana no estado, justamente por isso, porque nós queremos, a partir dessa testagem ampliada a esse grupo de mais de 45 anos, que representa a maioria absoluta de quem agrava, para ter a positividade dele diagnosticada antes de que ele faça uma forma grave e que ele tenha que ir para o hospital com leite UTI diretamente. Tem sido uma experiência muito positiva a questão da internação oportuna em enfermaria e acompanhar no dia a dia o paciente no hospital e, no momento que ele descompensar, poder fazer uma internação em UTI oportuna, intubando ele se for necessário, colocando ele numa vigilância contínua, um tratamento contínuo, para garantir que esse paciente não desenvolva formas graves e que tenha uma resposta negativa na evolução da doença dele.